especialista.
As micoses, de modo geral, não costumam ser graves, porém incomodam muito e têm um tratamento demorado. Quem já teve micose numa unha ou qualquer outra parte do corpo sabe disso. Causa um mal-estar, principalmente do ponto de vista da estética, mas é um problema de saúde que precisa ser tratado com critério e por um profissional especialista no assunto. Hoje, nosso bate-papo aqui no Conversando com o Especialista do seu programa Saúde no Ar é exatamente isso, micose. E para falar sobre o tema, está aqui com a gente Marilúzia, ela que é médica dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira Baiana de Dermatologia.
Muito bem. Vamos fazer uma pequena correção. Primeiramente, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante, porque é o nosso dia a dia na clínica diária. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética na Bahia, mas sou médica dermatologista e realmente a micose faz parte do nosso dia a dia.
Marilúzia, como é que elas surgem, né? A micose, ela tem como causa o contato com fungos, a falta de higiene, uma predisposição genética? Qual seria a causa?
Bem, na realidade, os fungos, eles estão aí, né? Só depende daquilo que você falava anteriormente, de uma boa higienização e de uma predisposição do indivíduo a contrair a doença provocada por eles. As micoses, elas são superficiais, que são as mais comuns que a gente encontra na nossa prática diária. E as micoses profundas, essas mais inerentes à zona rural. Então, acho que na prática mesmo, o que funciona para seus ouvintes é saber muito sobre as micoses superficiais, onde a representante mais comum é a pityriasis versicolor, que é a micose mais superficial que existe, que atinge apenas a camada córnea da pele. Ela fica se alimentando de células mortas, de queratina, daquelas lesões ou brancas ou acastanhadas, chamadas vulgarmente de pano, né? O pano branco. Mas esse pano, ele pode ser de características múltiplas, porque, como o nome já diz, é versicolor. Existe uma diversidade de colorações, desde o acastanhado até o tom mais escuro.
Então, o pano branco ou de um outro tom, como colocamos aqui, é, na verdade, já a manifestação da doença. Ali já precisa ser tratado. E quando não é tratado a tempo, qual a proporção que isso pode tomar?
Bem, de uma mancha, inicialmente se inicia quase que desapercebido, porque muitas vezes o fungo, não é, que é provocado por um componente chamado Malassezia fufo, que é um nome complicado para explicar, mas que é bom se entender, ele se manifesta como manchas que descamam, principalmente manchas que soltam aquela, o paciente diz assim, soltam a pelezinha, mas não é, né? Realmente uma descamação provocada por essa alimentação dele na camada córnea. Então ele pode tomar o tom da pele do indivíduo. Então eu posso estar infestada, você, qualquer pessoa, e não ter conhecimento disso. E um belo dia, por exemplo, na exposição ao sol, num banho de mar, o que seja, e eles afloram. Por isso que o paciente diz assim, eu peguei essa micose na praia. Mas na realidade não é na praia, ele já existia, mas a pele sã, ela se pigmenta, ela se bronzeia, e a pele com fungo não. Então tem que ser tratado, porque é uma questão até assim, imagine, é como se nós tivéssemos mofados. Imagine um pão mofado, é isso que nós estaríamos com esse tipo de fungo. Então vale a pena tratar por a questão estética e também porque coça, né, desagradável, dá um sinal assim de negligência, que você está cuidando de seu corpo, né? Realmente eu acho que tem que ser cuidado. Agora tem que ser cuidado tanto a pele quanto o couro cabeludo, porque ele também se assenta no couro cabeludo. No momento que você começa a tratar a epiderme, que é a parte mais superficial da pele, ele migra para o couro cabeludo. E aí a gente tem que tratar pele, couro cabeludo, com medicação tópica e com medicação oral também.
Então, ou seja, mesmo que não esteja ainda presente no couro cabeludo, se aquilo não for tratado, vai
exatamente, vai, é como se fosse uma prevenção. Por isso que é assim, por que que eu tenho esse fungo, que é uma coisa tão simples, é uma das micoses mais superficiais que existem, e ela sempre está retornando, porque ele se esconde no couro cabeludo, vamos dizer assim, né? Então, realmente tem que tratar o corpo inteiro, o couro cabeludo, por via tópica, quer dizer, medicações, soluções, geralmente, por quê? Porque o fungo, ele gosta de umidade. Então, quanto mais creme você passa, mais úmida fica a sua pele. mais fácil dele se proliferar, né? Fungo gosta de umidade e calor. Quanto mais quente e úmido, mais fácil dele proliferar. Então, dá preferência aos sprays, aos aerossóis, às soluções tópicas e usar um shampoo antimicótico. Coisa simples, se livrar desse famoso pano branco, né?
E a prevenção? Melhor ainda nem ter, né? Melhor do que tratar, e demora. Eu queria falar também um pouco sobre isso, sobre o tratamento. Como prevenir que aconteça?
Pois é, olha, a prevenção é isso, é uma questão genética, familiar, que o indivíduo tem a predisposição a desenvolver o fungo, mas também o uso de toalhas, né, as toalhas molhadas. A gente, agora então, nesse iníciozinho de inverno, final de outono, que a temperatura está tão amena, tão agradável, as toalhas demoram de secar. Então, a fonte de proliferação desse fungo é toalhas molhadas, muito tempo com a roupa molhada, por exemplo, suor excessivo em academia, a pessoa não toma banho depois, né? A ida à praia, que fica o dia inteiro molhado. Então, essa condição aí, e outros fatores de doenças internas, que a gente não vai falar aqui, porque seria motivo de muita conversa, como diabetes, por exemplo, qualquer doença que baixasse a resistência do indivíduo.
Não ficou claro para mim a questão da toalha. Essa toalha que você usa habitualmente, está usando no seu banheiro, aquela toalha que ficou úmida, se você usa no dia seguinte, seria isso? Ou aquela toalha que você lavou, não secou bem e depois você vai colocar no uso? Ou a toalha da praia? Ou tudo junto?
Não, qualquer coisa úmida que você esteja utilizando, entendeu? Então eu sempre falo assim, olha, vamos trocar as toalhas pelo menos dia sim, dia não. Tem gente que leva uma semana inteira com a toalha. Uma coisa incrível, né? Mas pelo menos dia sim, dia não. Sei que é difícil secar, mas com o inverno as toalhas demoram de secar. Mas elas têm que ser colocadas no varal, no lugar ventilado, arejado, e não ficar confinada no banheiro ali molhado. Toma banho de manhã, está no banheiro. Toma banho meio-dia, está no banheiro. À noite, no banheiro. No fim, a toalha está super úmida, né? Até é difícil de você secar. E ali uma fonte de proliferação de fungos, com certeza.
Olha só, tá aqui informação importante, tá prática no seu dia a dia, que até então você não sabia, eu fazia isso, tá se pensando agora, poxa, exatamente o que eu faço, muda, porque se ainda não aconteceu, né, a micose pode acontecer, e o que a gente quer é evitar, até porque o tratamento para esse tipo de problema, ele é demorado, muitas vezes até custoso também, né, um pouco caro.
É, realmente assim, olha, você está com a afecção de pele mais comum que existe, que é a pitiríase versicola ou pano branco. Mas o tratamento, pelo menos 3 meses. Tratamento tópico, 3 meses, que tem que ser com substâncias descamativas e antimicóticos. E o tratamento oral de 10 a 20 dias. É, não espere passar aquele antimicótico e sumir a micose. Ela fica ali resistente mesmo. Então você tem que tomar um banho com bucha vegetal. Para quê? Para retirar a camada córnea, que é de onde essa micose se alimenta, esse fungo se alimenta, né? Passar o antimicótico tópico e fazer esses cuidados de higiene que a gente falava antes e tomar o antimicótico oral.
Agora, e a micose da unha, né? Primeiro, se existem tipos diferenciados, por que que aparece aquela mancha preta, qual vai ser a causa e também a forma de tratamento desse tipo de micose?
Então, as onicomicoses, que são as micoses de unha, geralmente elas são provocadas por isso, por uma diminuição da defesa da unha. Então, as pessoas que lavam muito, né? As pessoas que trabalham com água e sabão, as pessoas que trabalham com detergente, substâncias que modificam o pH da pele, que é ligeiramente ácido, para básico e ficar mais resistente a essas infecções. Então, as micoses de unha, elas basicamente se dividem em micoses por Candida albicans, que é aquela micose que dá na base de implantação da unha. É o famoso unheiro, né? O panariço, aquilo também é uma micose. E na lâmina ungueal, que é o dermatófito. Então, é provocado por um dermatófito, como o nome já diz, olha, ele está na derme também. Então, as micoses de unhas têm que ser tratadas tanto topicamente quanto oral e muito rigorosamente, senão elas não regridem. E você me falava da micose, que é uma mancha preta.
Exato.
Quando a mancha, o descolamento da unha se dá, porque o fungo ali fica no leito ungueal e na lâmina ungueal. Aí a coloração dessa fase da micose é amarelada. E com descolamento do leito ungueal da unha. Mas depois que há essa contaminação bacteriana, é que aí ela se torna esverdeada, escura, né, como você falava antes. E aí o cuidado que tem que se ter é tratar primeiro a bactéria associada e depois o fungo.
Então ela pode acontecer não só nos pés, mas também nas mãos, onde aparece com mais frequência.
Pode.
Além desse fator da umidade, né, que falamos, quem está em contato com detergentes e outros produtos, sapatos fechados, que outra condição seria favorável para o aparecimento da micose? Nos pés ou nas mãos?
É, nos pés, é porque a questão é a mesma umidade da mão, só que a causa é diferenciada. Então, o indivíduo que passa o dia inteiro com sapato, não é apertado, com esse calor infernal que faz aqui na nossa cidade, realmente essa condição do sapato fechado favorece o aparecimento do fungo, tanto nas unhas, que é a onicomicose, e elas gostam de quê? Dos espaços maiores. Então, você vê que realmente, apartamentos amplos, ela começa na primeira unha, na unha maior, não é? Do pé. Mas aí também a gente já tem a patologia de entre os dedos dos pés. Que como fica ali confinado o dia inteiro naquele ambiente contaminado, vamos botar assim entre aspas, pelo próprio fungo, se desenvolve também entre os dedos dos pés, provocando as famosas frieiras, que são as tinhas dos pés, né? Então, a gente tem micose no pé, de parte das frieiras, quando muitas vezes as frieiras não ficam só confinadas a entre os dedos. Não é lesão só intertriginosa, ela passa a habitar também a sola, né? A região plantar, a sola dos pés.
A frieira é conhecida como pé de atleta também?
Exatamente.
Ou já é um outro problema?
Não, é o famoso pé de atleta. E esse pé de atleta, olha, depender da aparência clínica dele, ele pode ter pode ser provocado por cândida, aquele que a gente falava do panarício, né, do unheiro, que aí a lesão é como? Aquela lesão esbranquiçada, né, feia, macerada, úmida. Isso aí geralmente é por cândida. E lesões secas, descamativas, que são provocadas pelos dermatófitos. Além do problema da exame clínico, que você identifica, né, um bom dermatologista vai identificar logo essa micose, de que tipo é, porque o tratamento é um pouquinho diferente, existe um exame micológico. Então a gente pede um exame, onde vai ser coletado aquele material, examinado diretamente numa lamínula, no microscópio, e depois semeado no meio de saburô, para ver se há crescimento de que fungo. E aí orienta o médico que tipo de terapêutica oral seria mais indicada.
Ou seja, não é algo tão simples. A micose está ali presente, se ela não for tratada, ela pode contaminar não só aquela unha, mas o pé que está nesse ambiente, que já foi falado aqui, e precisa ter um tratamento específico, até um exame específico para se identificar de que fungo estamos falando, até para que o tratamento seja assertivo diretamente. Agora, tem gente que recorre e acha que é uma coisa simples, não está doendo, não tem dói, apenas incomoda aquela aparência, aquela unha lá escura, aí você pinta com aquele esmalte vermelho para disfarçar e vai deixando o problema ficar.
Terrível, né?
Ou coloca algum tipo de produto doméstico, até de limpeza.
Exatamente.
Acontece
Pinho-sol, sei lá, aquele criolina, né? Essa coisa é incrível, isso não pode existir, porque o que você vai fazer com esse tipo de medicação? Você não vai tratar o fungo. Agora, um aspecto importantíssimo das micoses de pés, de unha, de pé, é a questão da contaminação. Então, as meias estão contaminadas, os sapatos estão contaminados. Então, assim, recomendar sempre o sapato, nunca usar o mesmo, né? Tem gente que pega ali, como se diz, encarna naquele sapato, volta aquele sapato.
É porque é o mais prático, é do dia a dia, aquele que é baixinho, você anda e resolve logo
mas
sua
não
vida.
Pode. Você tem que usar o sapato e colocar no ar, arejar o sapato, no lugar quente, né? No sol, de preferência, na janela da sua casa, sei lá. Colocar pozinho antisséptico, né? Antimicótico dentro do sapato. Mesmo que quando você tira o sapato, que antes fica as suas pegadinhas assim no chão, né? Mas realmente é isso que tem que ser feito. E as meias têm que ser lavadas com substâncias antissépticas. Senão volta o processo todo de novo. Na realidade, o ideal seria você pegar todas as meias, todos os seus sapatos, enquanto estivesse com a micose. Nem dá, né? Porque seria um presente de grego. Você dá para outra pessoa sapatos contaminados e meias. Jogar fora mesmo. Mas não podendo fazer
isso. Se você está com a micose no pé, o ideal então é que você tenha o cuidado não só com o local lá com o problema, mas também com o sapato.
Com os utensílios seus, né? Então realmente é uma coisinha um pouco complicada, as pessoas pensam que é simples e isso é agravado por outras patologias. Paciente obeso, paciente que tem diabetes, paciente que tem síndrome descompensatória. Então realmente essas coisas aí geralmente a micose arde, né? Uhum. Mas quando ela está contaminada secundariamente pela bactéria, que é uma zona aberta de contaminação. Então, a bactéria vem e se assesta ali e dá uma micose com a bactéria infectada. Então, realmente aí é que dói, entendeu?
Olha, hoje nós estamos aqui conversando nesse papo interessantíssimo, muito esclarecedor, com a Mariluzia Costa. Ela é médica dermatologista e ela é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética aqui da Bahia, né? E você, ouvinte do Saúde no Ar, pode fazer a sua pergunta pelo 3328-7666 ou também através do nosso WhatsApp. Nosso assunto é micose, é uma questão simples, mas que pode trazer grandes incômodos para a sua vida. 3328-7666. Nós falamos da frieira, ela começa um pouco vermelhinha, coçando, e depois ela vai progredindo, e algumas são muito resistentes. Doutora, como
O ideal seria que a gente andasse descalço, né? Quer dizer, esquecendo das parasitas que a gente pode pegar. Também né? Sapatos ventilados. Eles
evitam a micose, pegam a leptospirose com essa água.
Não dá. E pisando no chão contaminado, né? O que você pode fazer realmente é usar sempre sapatos arejados, trocar os sapatos. Simples. Colocar um pozinho antimicótico dentro do sapato. E não esquecer uma coisa importantíssima, de secar bem. Porque o que a pessoa faz? Toma banho, passa a toalha correndo, esquece do pé. O pé é um órgão assim de fundamental importância. Se você pensar o que ele carrega o dia inteiro, coitadinho dos pés, né?
Cuidado a gente tem. Às vezes nem lava, toma um banho corrido.
Exatamente, já fica resíduo de sabão entre os dedos. Então tem que secar muito bem os dedinhos e colocar esse mesmo pozinho dentro, entre os dedinhos dos pés.
Olha, eu acho que hoje, depois dessa conversa aqui com a Mariluzia, você com certeza, seu banho não vai ser o mesmo, o cuidado com o pé não vai ser o mesmo, o cuidado com a toalha não vai ser o mesmo, e a preocupação com as micoses certamente
vai aumentar, né?
Vai aumentar. Ah, mas o problema, achei que tinha resolvido, não. Isso é importante também, é prevenção, gente, não tem jeito. Prevenir sempre melhor que remediar. Agora, a micose, ela é contagiosa, ela passa facilmente de uma pessoa para outra?
Teoricamente, o organismo vivo é um micro-organismo. Agora, depende de quê? De resistência do indivíduo a contrair ou não, né? Então, se o indivíduo tem boas condições de higiene, observa tudo aquilo que a gente falava antes, e ele não tem essa predisposição genética a desenvolver a micose, provavelmente ele não vai ter. Ele tem a resistência natural da pele dele, que é inclusive provocada por quem essa resistência natural? Pelo manto hidrolipídico, que é o manto que recobre nossa pele. Por isso que a gente não pode tomar banhos quentes, abrasivos, porque a gente retira esse manto. O banho tem que ser frio, ou no máximo morninho, quase frio. Não vale ser morninho, quase quente.
Mesmo no inverno, viu?
No inverno, tem que se habituar a isso aí, porque você não retira esse manto protetor natural que nós, cada indivíduo, tem.
Olha, tem a pergunta da Maria, do Mário, lá de Brota, tem uma pergunta a fazer. Olá, vamos falar com o nosso ouvinte? Bom dia.
Bom dia.
Maria, tá falando?
É, bom dia.
Bom dia.
Dois adolescentes aqui, a menina e o menino. O menino tá com as unhas deles, eu troco mesmo essas minhas, porque sou muito os dois, os pés. E ele tá ficando as unhas escurecidas e as pernas dele, os mosquitos mordendo e mina. E ela é a espinha, que ela tem 12 anos, vai fazer 13. A espinha saiu no nariz e tá enorme, aí escureceu, mas ela disse que dói muito.
Nossa.
E eu não mexo e ela não mexe nessa espinha. Eu queria saber, eu preciso fazer alguma coisa ou levá-la, eles dois, para ver, que não pinta a unha.
Ok, muito obrigada, Maria. Vamos sim tentar te ajudar e orientar o que pode estar acontecendo com os seus dois netos adolescentes. Antes tem a pergunta da Cecília, que está lá em Boa Vista, de São Caetano. Oi, Cecília, sua pergunta.
Bom dia, querida. Bom dia. Tudo bem?
Tudo.
Olha, eu gostaria de perguntar, sobre onde é o consultório dela. E outra, é porque eu sou muito alérgica às coisas. Minha pele fica assim, todo cheio de pinheiro. Eu tenho cuidado muito, tudo, aquela pinheira branca. Aí eu estava atrás mesmo da dermatologista.
Você já foi a dermatologista?
Sim.
A sua primeira
minha
pergunta não entendemos.
Minha pele é ressecada também, coça muito a cabeça, coça mesmo.
Tá bom. Tá bom, Cecília. Primeira, segunda pergunta dela, que ficou mais clara com relação à micose frieira, já falamos, ela disse que coça muito, inclusive, na cabeça. Aí falamos também dessa relação, não foi?
É. É, a questão da que ela fala aí, que é branca, né? Então sugere muito ser monilha. E precisamos ver como é que está o metabolismo dela, os exames complementares, principalmente a glicemia. Porque uma dosagem um pouquinho acima do normal da taxa glicêmica já favorece esses processos inflamatórios. Então, a gente às vezes trata o fungo, trata e não atina para essa parte que está descontrolado e aí não tem o sucesso do tratamento.
E a ouvinte também, a Maria, está preocupada com os dois adolescentes. Primeiro ela falou sobre a questão da micose nos pés, né, do neto, e a netinha com esse problema aí de espinha.
Mas será que é micose? Que ele, ela falou que as unhas dele estão ficando todas escuras. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é tênis apertado, entendeu? Que dificulta a oxigenação do tecido e provoca um hematoma nas unhas, que toma essa coloração. Assim, acastanhadas, arroxeadas. Precisamos ver isso, se realmente é fungo ou se é trauma.
Então, ou seja, ela teria sim que levar até um especialista.
Tem que levar, um especialista. Ela falou alguma coisa de picada de inseto?
Falou
também.
Nas pernas, que tem aquela picada de inseto e às vezes fica coçando aquele prurido, ele coça, enfim, né?
E é, mas ali também tem que ser tratado com uma loção repelente de insetos e o uso de complexo B. Olha, o complexo B, ele exala uma substância pela pele, pelos poros, que afasta os insetos, né? Então isso é uma coisa interessante fazer, e usar sempre um sabão antisséptico para não deixar que essas lesões, que são alérgicas, se transformem em lesões de pus, lesões purulentas.
Ou seja, ele coçou ali, ficou aquele ambiente aberto ali para, né?
Aberto, aí vem a bactéria e se acessa e forma uma pústula que deixa o quê? Uma marca posterior, né? Então a cicatriz, toda lesão dérmica vai deixar a cicatriz. É o caso da netinha dela, que tem uma espinha que ela falou, muito grande, intensa, que dói, que ficou escuro o local. Por quê? Porque foi uma lesão dérmica. Então, para evitar outras, ela também deve levar a netinha para fazer uma avaliação dermatológica.
E essa manchinha que fica, coçou aí o adolescente, o pré-adolescente, já vai ficando preocupado, né? Porque a perna vai ficando bem manchadinha, com aquelas manchas escuras, várias, dessa picada. Aquilo é reversível? Pode ser tratado?
Olha, as manchas de hiperpigmentação pós-inflamatória, elas ocorrem principalmente nos fototipos altos, quer dizer, nas peles 4, 5, 6, que são peles do moreno até o negro, né? Porque eles têm bastante melanina e qualquer coisa que atinja a derme, como que excita a melanina e aí hiperpigmenta depois. São de difícil retirada, mas a gente dispõe de substâncias despigmentantes, de procedimentos que clareiam bastante essas manchas.
Maria Matias está no bairro da Federação, também tem uma pergunta a fazer. Maria, olá, sua pergunta. Oi, estamos te ouvindo?
Eu sou!
Opa, bom dia, tudo bem?
Claro, tem que ser assim. Meu amor, eu estou com micosezinha assim, porque eu lavo muita roupa, eu já vi, eu ia perguntar, mas ela já falou. E é realmente que eu lavo muita roupa, uso que boa, e aí estou com micose, mas ela coça. Aí quando ela coça, aí agora eu resolvi botar a luva. Quero saber se eu continuo lavando roupa com luva ou não.
E está tratando essa micose, Maria?
Estou, sim. Eu comprei o remédio da farmácia. Fui na dermatologista, passou um treco aí. Eu esqueci até o nome do remédio.
Certo.
Aí estou limpando. Eu limpo direitinho. Estou tratando.
Obrigada,
quando
então.
Quando eu despejo, já estava tarde.
Ok. Obrigadão. Laura, aqui do bairro da Federação. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aí para a doutora, para todo mundo. Paz e bem. Pô, é o seguinte. Eu nunca gostei de sapato fechado. Eu sempre sou uso esse. Fosse alto ou baixo, eu sempre gostei de sapato aberto.
Tá.
Mas eu tenho uma na unha do dedão. Minha unha do dedão adquiriu uma micose há muito tempo, eu vim tratei, depois acabei tendo um tempo que eu não, nunca mais eu liguei para ela. Mas os outros dedos estão com as unhas todas escuras, não são fofos, não são nada, são unidos, mas é tudo escurecida. Por quê?
De novo, né, essa questão.
A questão é essa, né, do trauma. Eu sempre falo assim, olha, quanto mais velho a gente vai ficando, mais temos que nos livrar das coisas que incomodam. Então, um sapato apertado, um sutiã apertado, uma calcinha apertada, isso aí tem que ser guardado para o passado. A gente tem que sempre comprar um número a mais. Então, se ela comprar um número a mais dos sapatos, vai dificultar o aparecimento desse fungo, porque o trauma do aperto, da má oxigenação tecidual, do calor excessivo, vai diminuir, com certeza. Agora, a gente não pode esquecer de falar de uma micose muito comum, mas muito comum mesmo, que é o intertrigo por fungo na região inguinal. Então, aquela micose que aparece na face interna de coxa, na região inguinal mesmo, muito comum em homens também, não é? Esses são provocados por... Já viu falar nisso? Então, essa micose que coça, que arde, também temos que fazer a diferença se é por cândida ou se é por dermatófito, porque o tratamento é um pouquinho diferente. Mas são zonas intertriginosas, como, por exemplo, regiões axilares, pode dar suco inframamário. E o mais comum mesmo é em região inguinal.
Então, essas micoses... seria o quê? Nas axilas, embaixo dos seios, que outro ponto pode aparecer aqui na região da virilha?
Da virilha, exatamente. É muito comum. Os homens, nossa, tem isso demais.
E às vezes, vamos deixando para lá, não trata, e a mulher precisa estar atento. Agora, me chamou a atenção também da Laura, que ela disse, eu comecei a tratar depois, deixei para lá. Ela foi resistente, ali o fungo. E acontece isso, Mariluza, muitas pessoas abandonam o tratamento antes do fim.
Principalmente as onicomicoses. Porque as onicomicoses é 2 anos para você tratar.
Que são o quê? Aquelas da unha?
Aquelas da unha. As micoses das unhas, principalmente aquelas da parte livre da unha, né, que deixa a unha fofa, como se diz. Aquelas micoses, elas têm que ser tratadas com esmalte na unha. Esmalte específico antimicótico, na lâmina ungueal, uma solução antimicótica embaixo da unha e medicação oral. Não tem jeito. Claro que você não vai levar 2 anos fazendo medicação oral. Mas existem vários esquemas de tratamento oral que você tem que cumprir aquelas dosagens e ficar com tratamento tópico contínuo. Tem que ter paciência, porque imagina você pensar que está sendo habitado por um saprófita, por um outro micro-organismo, não é? Dando uma patologia. Não, não é uma coisa interessante.
Seu corpo ali disponível para que esse fungo ele se prolifere.
Pois é, e se alimente dele, que é isso,
não,
gente?
Não, que isso, deixa.
Temos que tratar.
Vamos cuidar, tira esse fungo. Não é só uma questão de estética, mas também porque incomoda. Às vezes você quer ir a um lugar, usar não necessariamente um esmalte escuro, mas um esmalte claro, e está lá aquela micose incomodando, lembrando a você que você precisa se cuidar. Não tem tempo, às vezes, eu não tenho tempo, corre, corre, vai passando.
Tem que fazer parte do ritual, não tem jeito.
Não tem jeito.
Outra coisa que a gente não pode esquecer, que é muito comum, principalmente
na infância.
Tem
muita coisa de micose, tem que voltar aqui, viu,
Marisa? Não, eu tenho que lembrar, assim, porque para alertar a população. São as famosas parasitas, né? Aquelas placas sem cabelos que dá no couro cabeludo. Claro que tem outras patologias que dão placas sem cabelo, mas principalmente nas crianças. Por quê? Porque as crianças não têm o manto hidrolipídico. Elas só começam a desenvolver esse manto protetor a partir da adolescência, com a estimulação hormonal. Então as crianças têm aquelas plaquinhas no couro cabeludo sem cabelo, né? Que coçam demais,
vai perde descamando, aquilo, que o cabelo vai caindo, fica aquela
coisinha.
E aí dá
infecção, entendeu? Aquilo tem que ser tratado, porque aquilo numa escola... Aquilo é um terror, vai passar para todas as crianças, com certeza.
Nossa, muita coisa realmente. A Alda Santana está em Águas Calda.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo, melhor agora falando com você.
Muito obrigado. Eu queria saber da doutora, que ela falou aí no complexo B, para problema de alergia, né? Eu queria saber, que eu tenho um neto de 5 anos, de vez em quando ele está assim com um bocado de carocinho, coça, né? E aí eu não sei o que eu passo, eu passo o Ocilon, não sei se é certo, só para aliviar essa coceira dele, que ele coça mesmo para ferir, ele fica até com vergonha de ir para a escola, só que agora de bota, porque diz por causa das perebas, ele fala assim, né? Fica com vergonha. Então eu queria saber dela se esse complexo B que ela falou tem que levar um médico, já levei o dermatologista, ela passou uma pomadinha, tá entendendo? Mas de vez em quando tá saindo, se alergia, algum bichinho, qualquer coisa, eu queria que ela me explicasse aí sobre o complexo B.
Obrigada, vamos Obrigado, falar assim, você. Antes da sua resposta tem a Márcia lá de Campinas de Pirajá, última participação, Márcia, sua pergunta. Oi, bom dia, tá na linha ainda? Alô, Márcia? Não? Daqui a pouquinho então, complexo B e essas manchinhas da pele.
Olha, é pela história, né, porque é muito leviano eu dar um diagnóstico por uma entrevista sem ver a lesão, porque dermatologia é muito de você olhar a lesão, claro, e fotografar na mente o que é e realmente instituir um diagnóstico acertado. Mas parece ser realmente alergia a picada de inseto. E a gente já falava, alergia a picada de inseto, você não pode exterminar todos os insetos do mundo. E assim, você pode ter alergia a uma linhagem de insetos e a outra não. Entendeu? Não é todos os insetos. O ideal seria fazer realmente um sabão antisséptico, sim, para evitar a bactéria. Usar uma loção com repelente para afastar os insetos. Em países outros países, existem braceletes, né? Você coloca na criança braceletes que emitem ondas, que afastam os insetos. Mas a gente está falando do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente vai fazer isso. Substâncias antissépticas, loção com repelente, um creme antipruriginoso. O fato de você estar usando o Ancilon, olha, aí eu tenho um anti-inflamatório, um antipruriginoso, um antimicótico. Seria melhor usar uma medicação mais específica. O uso do complexo B é oral, então é uma medicação que vai ter que ser prescrita pelo seu médico, seja pelo pediatra, pelo clínico, qualquer médico que...
Até para dizer a dosagem, quantas gotas vai tomar, qual o peso da criança.
Exatamente, é isso, que tem que ser prescrito por isso. Agora, a metabolização interna do complexo B é que sai pelas glândulas sudoríparas, pelos poros, como vamos dizer assim, esse odor que afasta os insetos. Agora, uso de roupas também é importante para a proteção mecânica contra essa agressão.
O que, que acontece? Se você tem um complexo B em casa, que é uma vitamina, pode comprar na farmácia. Infelizmente, claro que a gente sempre é contra e indica que automedicação nunca, jamais. Mas se você for até o pediatra, o médico te acompanha, acompanha seu filho, ele vai indicar, né, para escrever lá aquele complexo
a
B.
A dosagem é adequada.
Pois é. Você compra simples na farmácia, mas ele tem aquele cheiro forte e no momento que ele toma o remédio, esse cheiro, né,
é, que exala, vai exalar.
E aí é um repelente natural.
Inclusive, pelos insetos, porque os humanos não têm odor, entendeu? Você vai tomar e não vai ficar a pessoa dizendo, está cheirando assim, assado, porque isso aí é só mesmo contra os insetos.
Agora, alguém falou também de alergia, não é necessariamente uma micose, mas o que, que ocorre? Aquela pele muito ressecada, crianças alérgicas coçam muito, o que, que a gente pode indicar nesse caso? Claro, além de ir a um dermatologista, porque aqui, gente, é um bate-papo, é uma entrevista para chamar a atenção, você que tem casa, da necessidade de buscar o profissional, mas não podemos fazer uma consulta aqui pelo ar, não é o caso.
Nem se eu fosse telepata, não seria indicado. Sim, você falava das peles ressecadas. Olha, a desidratação da pele, ou a xerose cutânea, assim como é chamada, sempre gosto de dar um nome científico para a pessoa também estar ligada. Então, a desidratação ocorre principalmente pela má hidratação oral. Você tem que primeiro fazer hidratação com água. Água, com uma coisa simples. Então, eu coloco assim no meu receituário, beber 2 litros de água por dia atrás, a observação. Isso é importantíssimo. Além disso, o uso do banho quente, que tem que ser abolido. Sabonetes abrasivos tem que ser abolido. Esfoliação de pele. Adoro fazer esfoliação na minha pele. Passo o banho inteiro esfoliando. Erro grave. Tem que ser feito uma vez por semana e olhe lá com parcimônia. E o uso de cremes hidratantes, loções, emolientes, que tem uma gama enorme no mercado. Quanto mais cheirosas, menos eficazes. Elas vão ser boas para você ficar bem cheirosa. Mais hidratada não. Então, os hidratantes têm um papel importante nisso aí, porque eles mantêm a água, entendeu? Eles não permitem que a água a água saia. É porque é difícil explicar assim, mas eu espero que vocês entendam. A gente perde água todos os dias. Então, chama-se perda de água transepidérmica. O hidratante faz como um filme de oclusão, entendeu? E não permite que a gente perca essa água.
E não necessariamente aquele hidratante cosmético que você compra no supermercado só porque é cheiroso, mas um hidratante que foi indicado, apropriado para o seu tipo de pele, sua idade, tudo
exatamente.
Isso.
Exatamente. Agora, se eu tiver um assunto muito importante para resolver, um encontro, sair com alguém, aí eu vou bem
cheirosa.
Bota
aquele mais cheiroso, que aí sim vai funcionar.
Mas quando voltar, passa o meu hidratante, vai realmente ter as propriedades que a gente deseja.
Gente, você pode buscar o dermatologista que quiser. Hoje nós trouxemos aqui no Saúde no Ar a médica Mariluzia Sinestética, que nos deu prazer essa conversa. A gente quer agradecer. Outros assuntos certamente estarão aqui em pauta no Saúde no Ar. Obrigada.
Nada, também quero agradecer e dizer que vem outono aí, né? Estamos terminando o outono e iniciando o inverno é a estação do ano onde a pele mais se desidrata. Por quê? Porque a gente não sua. Então, água para dentro.
Então, vamos estar aqui no inverno também falando sobre os cuidados da pele no inverno. Já está aí um assunto para o nosso próximo bate-papo.